E hoje, na nossa última entrevista da série sobre saúde e qualidade de vida, vamos falar sobre as vacinas, a importância das vacinas, a eficiência delas. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio da CBN com o médico infectologista Luiz Jorge Moreira Neto. Doutor, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Eu que agradeço o convite, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente para conversar com os ouvintes, né, para dar as orientações de saúde que são necessárias.
Bom, a gente está em plena campanha de vacinação contra a gripe, né? Qual que é a importância das vacinas de um modo geral? Mas vamos começar a falar sobre a vacina da gripe.
É, as vacinas são medicamentos, né? São substâncias que a gente dá ao ser humano para que ele desenvolva a defesa. A gente faz com que o organismo conheça os vírus e as bactérias que podem causar a doença numa pessoa de uma maneira bem segura, de forma que a pessoa desenvolva os anticorpos, desenvolva a defesa e não fique doente quando encontrar uma doença como essa. Como, por exemplo, a vacina da gripe. A gente dá, no caso da vacina que é distribuída no serviço público, são três tipos de vírus, que são os que mais provavelmente podem causar a doença esse ano. E a gente oferece para as pessoas essa vacina, a pessoa toma, o organismo da pessoa fica conhecendo os vírus e no momento que ela tiver contato com a doença, com o vírus, esse vírus ele vai ser combatido com muita facilidade, tanto que muitas vezes a pessoa não vai ter sintoma nenhum quando fica doente.
Uhum. Então quer dizer que quando a gente toma a vacina da gripe, a gente pode assim mesmo ficar gripado?
Pode. É importante a gente diferenciar algumas coisas. Primeiro, a vacina dá uma reaçãozinha assim. Tem gente que tem um pouco de febre, tem gente que tem dor no local da aplicação. Isso é comum de qualquer vacina. Tá. Isso acontece 1 ou 2 dias no máximo depois da dose. Uhum. Só que a vacina leva entre 10 e 15 dias para fazer efeito. Então, se você ficar doente antes de 15 dias, não foi a vacina. Você pode ter toda a certeza que você teve o contato com o vírus. E o vírus causou doença antes que a vacina tivesse o tempo de funcionar. Ela precisa de 10 a 15 dias para começar a fazer efeito. Se por acaso a pessoa ficar doente com mais de 15 dias, aí é que o vírus que a pessoa teve o contato não é o mesmo que estava na vacina. Em geral, como é que o governo faz, né? O Ministério da Saúde faz? Ele verifica quais foram os vírus que estavam presentes no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, o inverno deles foi em novembro, dezembro, foi antes do nosso. Então eles veem quais foram os vírus que causaram doença lá e colocam esse vírus na doença daqui. É uma previsão de que vai ser o mesmo vírus, mas a gente não sabe se vai ser. Às vezes é um vírus diferente. O que a gente tem enxergado esse ano é que o vírus que está causando a doença não é tanto o H1N1, é o H3N2, é um parentinho dele. E esse vírus está na vacina. Então é um bom sinal, né? Tem casos de influenza B também, como aquela senhora que faleceu aqui em Maringá. Só que esse vírus de influenza B também está na vacina.
Também está na vacina.
Então a vacina deve cobrir, sim. A vacina deve ser eficaz.
Uhum. Agora, e pode surgir um novo vírus aí, um vírus forte, agressivo, letal, no meio de uma temporada de frio?
Pode, sim. Isso sempre acontece, né? Uhum. O último foi o H1N1 mesmo, que foi em 2009, uhum. Né? Foi um vírus que matou muita gente, né? Mata ainda, né? Uhum. Que foi um vírus de uma mistura do vírus humano com o vírus da influenza que circula nos porcos, né? Os porquinhos também, coitados, ficam doentes. Uhum. Então, o vírus deles misturou com o nosso e ficou um vírus diferente que o nosso organismo não conheciam e as vacinas não conheciam. Então, isso acabou causando estragos grandes. Isso acontece de tempos em tempos. Em 1918, tivemos a gripe espanhola. Tivemos também a gripe coreana, a gripe asiática, a gripe japonesa. A cada 5 ou 10 anos, acontece um episódio como esse, mas com essa magnitude, desde 1918, foi a primeira vez. Esperamos que não aconteça tão logo.
Por isso que as dicas de prevenção, né, aliadas aí à vacinação, né?
Justamente. Nós temos 5 passos aí que a gente fala para as pessoas seguirem para não adquirirem a gripe, né? Para não ficarem gripadas. Primeiro, a lavagem das mãos. As pessoas têm que lavar muito bem as mãos, porque a lavagem das mãos remove as bactérias que estão ali, os vírus que estão ali, e no momento que a pessoa acaba coçando o nariz, coçando a boca, ela acaba inalando esses vírus, ela acaba colocando esses vírus no seu trato respiratório e causando a doença. Se você sempre lavar a mão depois que cumprimentar uma pessoa ou que encostar numa maçaneta, num corrimão, você vai estar evitando. Segundo passo é, se você estiver doente, não ter o contato com as outras pessoas. Fica na tua casa, descansando, para não contaminar teus colegas de trabalho, teus amigos. Também, se for tossir, não tussa nas mãos. Tossir na manga da camisa, para evitar o contágio das mãos. Uma quarta maneira, daí, se você estiver num ambiente muito fechado, abrir as janelas, ventilar, para tirar aquele ar que está ali dentro, que deve estar cheio de vírus, se alguém está com gripe ali dentro. E, por fim, a vacina. É o quinto passo. Seguindo esses passos, evitar o contato, ventilar os ambientes, não lavar bem as mãos e a etiqueta da tosse, a maneira certa de tossir, junto com a vacinação, a chance de você adquirir gripe cai bastante.
Uhum. E os benefícios da vacina? Claro, você não fica doente, você não falta trabalho, né? Tem uma série, né, de benefícios.
Tem uma série, né? Os empregadores, por mais... bons que eles possam ser, quando eles optam por vacinar o empregado, eles estão pensando na lucratividade que o empregado causa e que ele ficando doente ele vai perder. Então, sempre que você vê um empregador dando a vacina, você saiba que ele já fez um estudo disso e disse que e colocou para ele que vale muito a pena mais ele vacinar o funcionário e gastar com isso do que o funcionário ficar doente. Esse raciocínio você pode trazer para sua casa. Se você é um profissional liberal, você é autônomo, trabalha por conta, uma dose de vacina que você tomar, por mais que você tenha que pagar essa vacina, vai valer a pena do que o gasto que você vai ter com o médico, com remédio, com internamento, com necessidade de ficar afastado do seu trabalho. É só botar na ponta do lápis e você vai ver que vale muito a pena se vacinar e vacinar os parentes próximos, na esposa, filhos e tudo mais.
E aí, quando você fica doente também, você vai para um hospital, para uma unidade de saúde, você fica exposto a outras doenças, né?
Aí, coisa complica mais ainda. Se você ficar internado, você pode estar exposto a uma bactéria multirresistente, uma infecção hospitalar. Então, ninguém aqui deseja ficar internado e a gente quer mesmo que as pessoas vão se tratar em casa. E, se possível, não fiquem doentes. A vacinação é a forma de prevenção que a Organização Mundial da Saúde coloca como sendo a que mais mudou a medicina em todos os tempos. É. Antigamente não existiam vacinas e todas as crianças ficavam doentes e muitas delas morriam. Sarampo, varíola, casos graves de varicela, poliomielite, que é uma doença muito triste. Só que as gerações atuais, elas começam a botar muito defeito nas vacinas, porque faz mal, porque tem alumínio, porque tem conservante, e é antinatural, e isso e aquilo, mas é porque eles não viram ninguém morrer de sarampo, ninguém, nenhuma criança ficar com uma sequela de poliomielite. Porque se essas doenças voltarem, assim a coisa vai ficar feia. A Europa tem um movimento antivacinal muito grande e está tendo casos de sarampo na Itália.
Retomando aí...
sarampo, aquela doença bobinha, mas que mata também, da meningite, da alterações respiratórias muito graves, ela pode matar. E mas ninguém quer isso, né?
E existe algum estudo sério aí contra vacinas?
Não, todos os estudos que colocam as vacinas como sendo causador de algum mal são estudos pequenos, estudos feitos por pessoas que têm um viés muito grande, pessoas que são contra vacinas, né? A pessoa já é contra a vacina, ela faz um estudo para comprovar o ponto de vista dela. Aí vira uma briga disso e daquilo. O que a gente sabe é que as vacinas são sempre muito bem estudadas, elas têm estudos que levam às vezes 5, 10 anos até antes da vacina ser colocada à disposição do mercado, e a gente sabe que os efeitos colaterais que as vacinas causam são muito menores do que a doença causaria. E eu sempre peço uma pessoa, eu estou pensando em não tomar a vacina ou não dar a vacina no meu filho, converse com a mãe de uma pessoa que morreu de gripe A. Essa pessoa com certeza gostaria que esse parente que morreu de gripe A, que esse filho que morreu de gripe A tivesse tomado a vacina. E às vezes não tomou porque não tinha disponibilidade, vacina, porque não estava nas categorias que o Ministério da Saúde coloca como prioritárias, ou porque realmente a pessoa não quis tomar. Se desse para voltar atrás, acho que ela pensaria diferente.
Uhum. Bom, a gente está falando da vacina contra a gripe, né? Mas existem muitas outras vacinas, né? Que outras vacinas o senhor destacaria aí? Tem a da dengue, né? Que também teve campanha.
Sim, tem a da dengue, uma cobertura muito baixa, né? A vacina, o estado do Paraná foi o único que deu a vacina contra a dengue no Brasil inteiro. Foi uma coisa única, então a gente foi abençoado com isso. Apesar que pegou uma faixa etária muito pequena, que era dos 15 aos 27 anos, mas pegou para as pessoas que ficam mais doentes mesmo, né? O maior número de casos é nisso daí, e algumas cidades apenas onde a epidemia foi grande, como Maringá. Então Maringá recebeu a vacina da dengue, mas pouca gente acabou tomando. Então me parece que a população não foi devidamente sensibilizada. Talvez porque não tivemos gripe, não tivemos dengue esse ano, porque ano passado foi frio, poucos casos, mas na próxima epidemia de dengue que tiver, as pessoas vão desejar ter sido vacinadas. Isso é uma constante. Sempre que as pessoas ficam doentes, elas pensam, por que que eu não me vacinei? Deveriam ter se vacinado no momento certo.
Mesmo que a eficiência dessa vacina da dengue não seja de 100%?
Mesmo que a eficiência não seja de 100%. Essa vacina, ela é uma vacina que ela não visa proteger a pessoa contra a doença em si. Então, em relação à vacina da dengue, ela protege contra 66%, 2/3. Então, de 3 pessoas que vão ter dengue, 2 não vão ter, mas uma vai ter. Vai ser uma dengue um pouco mais leve, mas ela ainda vai ter. Só que o grande chamariz dessa vacina é que ela protege contra as formas graves. Ai. Então, mais de 90% das pessoas que iriam ter dengue hemorrágica tomando a vacina não tem. A dengue é uma doença muito séria. Ela pode matar por dengue hemorrágica, mas ela pode causar sintomas também. Se você quiser garantir que você não vai ter a dengue hemorrágica, tome a vacina. Mesmo que você corra o risco de ter uma doença um pouco mais leve. Esse é o nosso raciocínio. E é o que tem para hoje, né? Se surgir uma vacina melhor mais para frente, aí a gente vai aderir à nova vacina. Mas essa nova vacina que está sendo estudada ainda deve levar pelo menos uns 5 anos para chegar no mercado. Eu digo experiência minha. Eu não vou esperar 5 anos. Eu já tomei a minha primeira dose da dengue. Minha segunda dose da dengue tá para vencer, né? Eu tenho que tomar agora nesse mês de abril. E a terceira dose eu vou tomar novamente em outubro. E eu estarei totalmente protegido aí contra as formas graves.
Tem muita gente que fala, ah, mas é muito caro na rede pública, privada, né? Mas é investimento?
É um investimento. Se você colocar que você tem, se você tiver uma dengue e você ficar afastado do trabalho por uma semana, mesmo que você seja profissional autônomo, liberal, né? Se você for um autônomo, você coloca que um quarto do seu salário vai pro ralo. Sem contar consulta médica, sem contar medicamento e sem contar o risco que você tem de ter uma dengue hemorrágica. Daí a vida humana não tem preço. Então, se você puder evitar uma morte de uma pessoa por causa da vacina, vale a pena você vacinar 100 mil pessoas. Se for para prevenir uma morte, já vale para tudo isso.
Ah, e tem isso também, né? Que a vacina ela cria uma certa proteção, é isso? Porque diminui aí a circulação de mosquitos.
Justamente. A gente já chama isso de proteção de rebanho. O ideal seria que todas as pessoas fossem vacinadas. Porque acontece assim, o mosquito ele precisa picar as pessoas para poder manter o vírus circulando. A fêmea, né, a mosquita, né, a gente chama de mosquita. Ela vem, pica a pessoa, contrai a doença, contrai o vírus, né, o vírus se multiplica nela, porque o mosquito também fica doente, e ela vai picar as outras pessoas e vai transmitir. Para esse ciclo começar, a pessoa tem que estar doente, e ela tem que picar para poder receber. Se tiver muita gente vacinada, o vírus não vai circular. A mosquita não vai ter de onde pegar o vírus. E mesmo que ela pique as outras pessoas, que ela vai picar mesmo, porque a Aedes aegypti é uma frequência, é muito frequente aqui em Maringá, ele não vai transmitir a doença, né? O sucesso da vacinação contra a febre amarela se deu através disso. Houve épocas em que a cobertura vacinal do Brasil era altíssima, era mais de 95%, o vírus não parou de circular. Esses casos que deram lá em Minas Gerais foram todos em áreas de mata. Por quê? A gente não vai vacinar os macaquinhos, né? Os macacos que são os reservatórios do vírus. Então o mosquito pica o macaco, depois pica o ser humano fica doente.
Mas é aquele ser humano que não tomou a vacina.
Aquele que não tomou a vacina. Porque a vacina contra a dengue, a vacina contra a febre amarela protege mais de 97%. Olha. É uma vacina excelente.
E agora a recomendação é que uma dose só basta, né?
Uma dose só, segundo a Organização Mundial da Saúde, basta. O Ministério da Saúde ainda adota duas doses, né, com intervalo de 10 anos, que é para garantir, fazer um reforço, né? Mas se você tiver uma dose, isso aí, para o mundo inteiro, uma dose está mais do que suficiente.
Outras vacinas que o senhor destacaria, porque a gente está no inverno, né? A gente falou da gripe, tem vacina também para pneumonia?
Tem. A ideia que o povo tem, que as pessoas têm, é que a vacina é uma coisa de criança. Então, o vovô só vai vacinar da vacina contra a influenza. Isso é um erro, é um mito. A gente pega os calendários de vacinação da Sociedade Brasileira de Imunizações e você tem o calendário da criança mais velha, você tem o calendário do adolescente, o calendário do adulto, o calendário do idoso, o calendário da gestante. Então, as gestantes deveriam, isso é uma mensagem que a gente passa para as mulheres que desejam engravidar. Elas deveriam consultar com o infectologista antes de querer engravidar, para receber as vacinas que deveriam receber na fase adulta e não receberam, antes de engravidar, porque tem vacina que a gestante não pode tomar. E fazer a programação das vacinas que elas vão ter que tomar durante a gestação. Para que isso? Além de proteger ela mesma dessas doenças, ela vai transmitir os anticorpos para o bebê e vai transmitir a defesa para o bebê. Toda mãe sabe, os bebezinhos começam a tomar vacina mais ou menos aí no segundo, quarto, sexto mês. Mas tem vacinas que só podem ser dadas com 12 meses, com 15 meses. Por exemplo, catapora. Eu tive um caso recente de uma mãe no consultório que chegou com um menino de 3 anos com catapora e um bebezinho de 1 mês. E ela estava com medo que o bebezinho de 1 mês pegasse. Se um bebê de 1 mês pega uma catapora, pode ser um quadro gravíssimo. Orientei a mãe. Se você tivesse tomado a vacina, você teria protegido. Transmitido os anticorpos para o teu bebê e teria protegido ele. Agora a gente vai ter que lidar de outra maneira, né?
Mas a gestante, se já tomou uma vacina de catapora durante a vida, tem que tomar de novo durante a gestação?
A gente sempre tenta, nas vacinas em que é possível, a gente faz um reforço da vacina antes de engravidar, porque a quantidade de anticorpos no sangue aumenta muito e ela vai transmitir mais anticorpos para o bebê. A estratégia, hoje a gente faz de rotina a vacina, por exemplo, a vacina contra a coqueluche, a celular para gestantes na 27ª semana. A partir da 20ª é permitido. Para quê? A coqueluche é uma doença muito séria, a criança só começa a ser protegida com a vacina da tríplice viral bem depois que ela nasceu, aí ela depende dos anticorpos da mãe. A gente vacina a mãe, ela passa os anticorpos para o bebê durante os primeiros meses, o bebê fica protegido. Quando os anticorpos estiverem acabando, porque eles têm uma duração, a criança já vai começar a receber as vacinas e vai começar a formar a sua própria defesa. Então, vacinar a gestante é também para proteger a gestante, por exemplo, no caso da gripe A, que é uma doença que mata até a gestante, só que é mais visando a proteção do bebê. Em idosos, vamos falar um pouquinho dos idosos agora. O idoso está exposto a várias doenças. A gente gostaria muito que os idosos se vacinassem, por exemplo, com a vacina contra a pneumonia. A vacina contra a pneumonia pode reduzir a mortalidade em até 35%. Nossa. Nos casos em que que a pessoa tem. Reduz 23% dos casos de pneumonia e reduz até 35% das mortes por essa doença. Associado com a vacina da gripe, isso daí tem esses valores. Né? Uma proteção, vamos dizer assim, um terço dos idosos que morreriam de pneumonia param de morrer por causa de uma dose de vacina. Essa dose custa mais ou menos, nas clínicas, R$250.
R$250.
Eu acho que, na minha opinião, o governo deveria dar essa vacina para todo mundo. Mas não há dinheiro para isso também, mas... Não entra em discussão isso agora, mas se for possível, tome a vacina, uma vacina barata que vai proteger muito.
Essa vacina tem que tomar uma vez por ano ou uma vez só?
É uma dose única durante toda a vida.
Durante toda a vida?
Uma dose. É um investimento muito bom, isso daí. Eu considero assim, um dos melhores investimentos. Além disso, nós temos a vacina contra o zoster, que é o que o pessoal conhece mais como cobreiro. É uma doença que é uma recidiva, quando a catapora volta, ela inflama um nervo da pele e a pessoa apresenta aquelas lesões, por exemplo, no tórax, na perna, que são várias bolinhas, né, que o pessoal acha que é um bicho que passou em cima e queimou. Não, isso é uma catapora que voltou naquele nervo em especial. Quem teve nunca esquece, porque a dor que a pessoa sente é horrível, são dores muito fortes. Também existe uma vacina. Essa vacina protege os idosos contra essa doença. Eu boto para os meus pacientes, quando eles chegam com essa doença, eu falo assim, ó, existe uma vacina, nunca ninguém te informou, porque é uma vacina mais ou menos
eles
recente.
Eles são mais suscetíveis a essa doença?
São os idosos, né? É uma doença de idoso, basicamente. Ah, é? Aí eu coloco, ó, essa vacina custa tanto. Você acha caro, mas você já gastou isso de consulta, já gastou isso de remédio, já gastou isso de... E a dor que você está passando, você consegue botar um preço? Você não consegue, né? É uma doença que é possível prevenir, o cobreiro, o herpes zoster. Existe a vacina, é dada também em dose única. Tá? Como é uma vacina recente, a gente não sabe ainda a necessidade de reforço. Parece que vão pedir para fazer reforço dela a cada 10 anos. Então é um tempo muito longo. Né? Está indicada para pessoas acima de 50 anos. Então eu acho essa vacina como uma das melhores, um dos melhores investimentos que você pode fazer. Em vez de ficar tomando vitamina, ficar tomando ômega 3, ficar tomando aquele monte de coisa, uma dose de vacina pode dar uma qualidade de vida muito melhor.
Olha, que interessante. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço o convite e estou à disposição para novas entrevistas.
Conversamos com o infectologista Luiz Jorge Moreira Neto na nossa série de entrevistas sobre saúde e qualidade de vida. Falamos sobre as vacinas, a importância das vacinas.